Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde, terça-feira, 4 de setembro de 2023. Em 1965, era inaugurado o Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O Gigante da Pampulha completa hoje 59 anos. Na festa de inauguração, a seleção mineira venceu o River Plate da Argentina por 1 a 0, gol de Bugle.
Nacional.
Mesa de áudio, Rafael Espíndola, central técnica Fábio Luiz, a produção de Luiz Ferreira.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Acusado de agressão contra a ex-namorada, Antony está cortado da seleção. Seleção Olímpica inicia preparação para amistosos contra o Marrocos.
Me amarro nesse timão, joga com coração. E veste a camisa legal, é o povo sua norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
A seleção brasileira segue se preparando para a estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo. Quem traz as informações é ele.
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. A seleção segue se preparando para a estreia das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Mas quem não vai estar nessa preparação é o atacante Antony. O Antony foi desconvocado pelo técnico Fernando Diniz porque ele foi acusado de agredir a ex-namorada. Por esse motivo, para tentar preservar essa situação toda, o técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, o desconvocou e chamou Gabriel Jesus, né? Foram 23 convocados, existiu uma lista de 36, né? A diferença de 23 para 36 seria ali como se fossem os suplentes daqueles que poderiam ser desconvocados, ser cortados. Então, o Gabriel Jesus estava nessa lista e foi chamado para a vaga de Antony. A seleção brasileira vai se apresentando, né? A maioria dos jogadores já está em Belém, onde o Brasil vai enfrentar a Bolívia nesta sexta-feira, 9h45 da noite, no Mangueirão, em Belém. Será a estreia do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo e será também o primeiro teste do técnico Fernando Diniz no comando da seleção brasileira. Ele que segue de forma interina, já que no ano que vem ele só tem um contrato de um ano com a seleção brasileira e ele vai poder estrear com a camisa do Brasil, vai ficar à beira do banco de reservas. E na chegada, Astrid Nick, da seleção brasileira em Belém, no hotel, tinham muitos torcedores. Esses torcedores fizeram a festa, pediram autógrafo, e quem parou, sempre muito educado, sempre muito cortês, foi o Richarlison. Ele falou sobre o carinho da torcida.
É importante, né, esse carinho com eles, né? A gente fica tão distante deles lá fora na Europa, né? E quando vem pra cá tem que dar uma atenção a mais, né? Então é importante passar uns 10, 20 minutos ali com eles ali. E não vai fazer diferença. Agora eu vou ir pro quarto descansar e o trabalho já foi feito. Vamos aí treinar durante a semana aí, ver o que ele tem pra mostrar aí. E acreditar no trabalho dele, creio que a gente tem tudo para ser um ciclo vitorioso.
Quem também falou foi o goleiro Lucas Perry, do Botafogo. Lucas Perry, ele foi chamado após o corte por lesão do goleiro Bento, do Atlético Paranaense. E o Lucas Perry tem a sua primeira oportunidade com a camisa da seleção brasileira.
Agradecer o carinho da torcida do Botafogo, todos que gostam, que acompanham meu trabalho. Esperar de mim que eu trabalhe muito e que se Deus quiser a gente consiga trazer os resultados para o Brasil. Seleção brasileira é o sonho de todo jogador, né? É o sonho de criança de todo jogador. Muito grato a Deus por estar realizando esse sonho. Se me falassem um ano e seis meses atrás, quando eu estava chegando no Náutico, que em um ano e meio eu estaria vestindo a camisa da seleção, pô, eu não acreditaria. Então, muito feliz mesmo, aproveitando muito esse momento e trabalhar e conseguir trazer essas vitórias para o Brasil.
E depois de enfrentar os bolivianos na sexta-feira, esse mesmo grupo segue para Lima para jogar contra o Peru no Estádio Nacional de Lima, na terça-feira, Stridnicki.
E quem analisa a preparação da seleção brasileira para os jogos contra Bolívia e Peru é o comentarista que não esconde o jogo. Mário, como você analisa a situação da seleção com o corte de Antony e a vinda de Gabriel Jesus? Boa tarde.
Bom, eu lamento pelas condições que levaram ao corte, porque realmente é inaceitável, caso seja aprovada a culpabilidade do Antony. Isso não pode bater em ninguém, isso é um absurdo, né? Ainda mais em mulher, absurdo dobrado. E com relação ao Gabriel Jesus, eu já conheço o Gabriel há muito tempo. Jesus eu conheço há muitos anos, né? Então, 2023. Agora, com o Gabriel Jesus, já disse o que veio. Poderia chamar outro jogador, o Rony. Bom, sei lá quem, mas tudo bem, vai de Gabriel Jesus. Isso me dá a entender que o que vai para campo é o que ele viu para trás mente, como diria o Odorico Paraguaçu, com a cabeça dele. Porque se ele não convocou nenhuma novidade estratosférica, podia levar o Bento, podia levar um outro goleiro, descansar um, para renovar, gente. Porque esse pessoal que está aí, nós não ganhamos neca de pitibiriba com eles, né? Mas eu vou fazer fé no Diniz.
E na sua opinião, Mário, qual o time que o Diniz deveria mandar a campo?
Ele vai mandar aquele sempre, né? Vamos ver assim, por exemplo, o goleiro vai ser o Alisson, né? Parece ser até o Ederson, que é o lateral direito, Danilo, Marquinho, aí pode ser o Brenner, ele convocou o Brenner, né? Tem o Alex. Ah, tem o Gabriel Magalhães. No meio campo pra frente, Casimiro, vai ter o... quem? O Bruno Guimarães, lembrou bem. Talvez o Rodrigo. E Gabriel Jesus vai acabar jogando, Gabriel Jesus. O Martinelli. Enfim, tudo figurinha carimbada, porque todos eles já jogaram, gente. Eu acho que para jogar com Bolívia, tu pega a camisa da seleção, bota no Palmeiras, no Flamengo ou no Botafogo, que dá pro gasto. Lá em cima do morro, não. Mas em Belém do Pará, o direito a pato Tucupi, uma loucura.
Seleção Olímpica.
E a gente segue com o repórter Rafael Monteiro e as informações da Seleção Brasileira Olímpica. É com você, Rafael.
É, e na Seleção Olímpica, na Seleção Brasileira Olímpica, também tivemos cortes, né? São duas baixas, na verdade, de última hora. O Danilo, do Nottingham Forest, e também o João Gomes, do Wolverhampton. Ambos por lesão, não pelo problema, obviamente, do Antony, que é muito mais delicado, mas foi por causa de lesão. Nas suas vagas entraram Alexander, do Fluminense, de 19 anos, e o Gabriel Moscardo, do Corinthians, com apenas 17 anos. A seleção brasileira pré-olímpica, né, jogará na cidade de Fez, no Marrocos, dois amistosos contra Marrocos. É uma coisa diferente, né? Geralmente escolhe outras seleções, até para testar estilos de jogo, enfim, mas dessa vez dois jogos contra a mesma seleção do Marrocos. Um vai acontecer na quinta-feira, no dia 7, e no 7 de setembro, e depois, na sequência, no dia 11, às 4 horas da tarde, as duas partidas vão acontecer no estádio, no complexo esportivo da cidade de Fez. E quem fala ao microfone da Rádio Nacional é um campeão olímpico, Paulinho, que participou da última Olimpíada e levou a medalha de ouro.
Honra imensa estar mais uma vez fazendo parte da seleção brasileira, onde muitos jogadores sonhariam estar aqui. E eu visto essa camisa desde meus 14 anos e isso faz com que a cada convocação que tenho, eu tenha mais vontade de estar aqui. Conheço muitas pessoas que estão aqui, pessoas que trabalharam comigo em outras competições, pessoas que foram campeões comigo também em outras categorias, e isso faz com que a gente também crie laços, crie identidade aqui dentro, né? E hoje é mais um dia muito feliz na minha vida, onde eu estou voltando a representar meu país.
Esse aí foi o Paulinho, do Atlético Mineiro, campeão olímpico em Tóquio, e também quem falou foi o zagueiro Kaique, do Almeria. Ele foi convocado após a lesão de Vitão, do Internacional, foi um outro problema de lesão. O técnico Ramon Menezes chamou o Kaique do Almeria e ele relembra Mário Silva e a Strijnik, que também foi cortado do Mundial Sub-20 por causa de lesão.
Foi bom você tocar essa questão do Mundial, infelizmente tive uma lesão que me impossibilitou de estar no Mundial, mas agora muito feliz de estar nesse projeto olímpico, é a primeira convocação para a pré-olímpica, então muito feliz e muito motivado com essa oportunidade, espero dar meu melhor e representar meu país. A gente sabe que foi o último campeão africano, a gente sabe da qualidade da seleção do Marrocos também, mas a gente é a seleção brasileira, sempre se espera o melhor de nós, então vamos trabalhar bem esses dois amistosos para sair com grandes resultados.
É, isso aí foi o Kaique do Almeria e quem também falou foi o Maurício do Internacional. O Maurício do Internacional diz estar vivendo um sonho.
É um sonho que está no começo ainda, né? A gente ainda tem um tempo ainda para ter as Olimpíadas, mas me sinto muito feliz e honrado em estar aqui novamente e é como eu já disse em algumas entrevistas, é um dos meus maiores sonhos é disputar uma Olimpíadas. É, junto com a Copa do Mundo, né? São meus maiores sonhos pela seleção brasileira e eu quero fazer de tudo, entregar o máximo, tanto coletivamente, tanto individualmente, para estar tá nessa lista no final.
É, e a adversária do Brasil, a seleção de Marrocos, é a atual campeã da Copa das Nações Africanas e já está classificada para as Olimpíadas em Paris no ano que vem, Astrid Nicker.
Mário, muita gente diz que a convocação da seleção olímpica tem nomes mais interessantes do que a principal. Você concorda?
É, tem alguns nomes interessantes. É aquilo que eu disse quando falei da seleção brasileira. Você tem que fazer uma renovação, senão você vai ficar preso àqueles nomes que não ganharam nada, gente. Certo? Tem que fazer uma oxigenação. Boa convocação do Paulinho. Boa convocação do Maurício, esse menino vem jogando bem pelo Internacional. E mostra que tem gente olhando, porque foi buscar um jogador lá no Almeria, lá na Espanha. O Almeria está em terceira linha do Campeonato Espanhol. Então está bem convocada e o Brasil tem condição de fazer dois bons amistosos, porque a seleção de Marrocos, tanto a principal como essa, passam por um momento excelente. Jogarinho fez, a torcida presente, eu acho que foi um bom amistoso, como um bom treinamento.
Momento estádio. Tênis.
Após a classificação para as quartas de final de duplas do US Open, Vitória Azarenka enalteceu o Brasil e Bia Dadmai aproveitou e chamou a Bielorrussa para jogar no Brasil.
Handball.
O Brasil conheceu nesta sexta-feira os adversários do torneio de handebol dos Jogos Pan-Americanos, que serão disputados em Santiago, no Chile. Nos dois naipes, as 8 seleções foram divididas em 2 grupos e as 2 primeiras de cada avançam para a fase eliminatória. No masculino, o Brasil está no grupo A com Chile, República Dominicana e México. O grupo B tem Argentina, Cuba, Estados Unidos e Uruguai. Já no feminino, as brasileiras enfrentarão Cuba, Paraguai e Uruguai no grupo B. No grupo A estão a Argentina, Canadá, Porto Rico e Chile. Os campeões dos dois torneios se classificarão para os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris. Já os segundos colocados vão disputar os pré-olímpicos mundiais, que serão realizados também em 2024. O Brasil é o atual campeão no feminino, enquanto a Argentina defenderá o título de 2019. O torneio de handball acontecerá entre 21 de outubro e 1º de novembro em Vinha Del Mar.
Campeonato Brasileiro Série A.
Botafogo, Botafogo.
O Botafogo divulgou ontem à tarde o saldo do vandalismo que aconteceu no estádio Nilton Santos durante o clássico diante do Flamengo. Segundo o clube, uma vistoria apontou 379 cadeiras vandalizadas e a depredação de banheiros e instalações no setor sul, local onde estava a torcida rubro-negra. Mário, além das cadeiras vandalizadas, a relação entre o técnico Bruno Lage e o elenco não parece ser das melhores. O torcedor do Botafogo tem razão em ficar temeroso.
Bom, antes, o vandalismo. Tem um idiota que está nas redes sociais que foi identificado quebrando uma cadeira. Esse já devia estar em cana, ou pelo menos chamado à delegacia. Tá rindo, é que nem um idiota, né?
Ou então pagar o prejuízo das 370
É, eu acho. Aquilo é um imbecil, um idiota, que não pode frequentar estádio. Com relação ao treinador, ele perdeu uma grande oportunidade de ficar calado quando disse que botou o cargo à disposição. Se é numa outra época, eu sou o presidente e entro e falo, cargo à disposição, muito obrigado. Você está liberado, passa depois no RH para resolver o problema. Mas não vai ser isso. Eu não acredito que isso vá tumultuar o ambiente. Porque aí eu concordo, até ontem participei no programa de TV que o Valdir falou um negócio que eu concordo com ele. Se o Botafogo perder esse título, que é muito difícil, eu vou botar tudo na conta do Bruno Lage. Como é que depois de um jogo que o Botafogo sai de campo aplaudido, apesar de derrotado, ele não foi derrotado pelo Rosita Sofia. Ele perdeu pro Flamengo, se botar elenco por elenco, o elenco do Flamengo é melhor. E o cara vai botar o cargo à disposição, a não ser que haja alguma coisa que a gente não sabe.
E você acredita que haja?
Mas de repente, depois dessa, o salário em dia. Só se não está em dia, o salário também não sabe. Que no outro dia o presidente um cara lá do Corinthians disse que o André Sanches disse que o Botafogo não paga nem ninguém, que está devendo. Como é que o André Sanches sabe um negócio que não dá para entender, pô?
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O Flamengo iniciou a semana com uma sensação de alento depois da vitória sobre o Botafogo. Com isso, o técnico Jorge Sampaoli terá tempo para ajustar o time da melhor forma. Durante o período da data FIFA, o Flamengo volta a campo apenas dia 13 para o jogo contra o Atlético Paranaense em Cariacica, no Espírito Santo. Mas as atenções estão voltadas para o jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o São Paulo no dia 17, no Maracanã. Mário, será que finalmente o Flamengo vai encontrar paz e fazer o torcedor confiar no time?
Olha, eu já disse, vou repetir. O Flamengo fez uma das melhores partidas do ano. É essa, aquela contra o Grêmio e a que eliminou o Fluminense na Copa do Brasil, certo? Ontem, no sábado, o Sampaoli acertou o esquema. Então eu acredito que se ele não inventar, a coisa pode engrenar. Se bem que nesse jogo do dia 13, provavelmente ele vai entrar com o time ou reserva ou misto, frio, porque 4 dias depois, no Maracanã, começa a decidir a Copa do Brasil.
E a ausência de Arrascaeta, será problema?
Apesar de... É um drama. Um drama porque ele faz falta. Mas mesmo sem Arrascaeta, o Flamengo ganhou de líder na competição.
Campeonato Brasileiro Série D.
A CBF definiu as datas e horários dos jogos das semifinais da Série D. Amanhã, dia 6, a Ferroviária apresenta o Athletic Clube às 20 horas. Melhor, enfrenta o Athletic Clube às 20 horas na Fonte Luminosa, em Araraquara. No feriado do dia 7 de setembro, o Caxias recebe o Ferroviário no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, às 15 horas. As partidas acontecem no domingo, dia 10 de setembro. O Atlético enfrenta a Ferroviária às 15 horas na Arena Independência, Belo Horizonte. E na sequência, às 17h30, o Ferroviário encara o Caxias no Presidente Vargas, em Fortaleza. E as expectativas nas semifinais da Série D, Mário?
Me surpreendeu a ausência da Portuguesa, que foi eliminada em casa pelo Caxias. No meu entendimento, passam a Ferroviária...
Atlético?
Não, passam para mim a Ferroviária de Araraquara e o Caxias.
Final do Bate-Bola Nacional, novas notícias esportivas logo mais em No Mundo da Bola às 18 horas e 40 minutos. O Bate-Bola volta amanhã às 12 horas e 40 minutos. Uma belíssima tarde a todos.
Esporte Nacional. Bate-bola nacional.